Medina, da Voz da América em português para a África, neste 15 de maio de 2020. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Nas notícias, a Organização Mundial da Saúde diz que a Covid-19 poderá tornar-se endémica. China pede colaboração dos Estados Unidos após Donald Trump ameaçar cortar relações. Na Guiné-Conakry, manifestantes reabrem mesquitas após confrontos que resultaram em 7 mortes. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E antes da reportagem, tal como sempre acontece, as notícias com João Santa Rita.
A Organização Mundial de Saúde avisou que o coronavírus se poderá transformar numa endemia, como o HIV, o vírus que causa a SIDA, podendo, portanto, permanecer nas comunidades mesmo se houver vacinas contra o vírus. A OMS disse que o coronavírus já infectou mais de 4 milhões e 460 mil pessoas e matou mais de 300 mil. Por outro lado, um relatório da ONU disse que a economia mundial deverá este ano contrair mais de 3%. Anteriormente, a ONU tinha previsto uma contração de 2,5%. As autoridades na cidade chinesa de Wuhan disseram que já testaram mais de 3 milhões de pessoas na cidade e que tencionam agora testar toda a população. Wuhan foi o local onde se iniciou a epidemia do coronavírus e recentemente surgiram receios que a cidade poderá estar a ser cenário de uma segunda onda de infecções, depois de terem sido detectados casos em algumas zonas da cidade. O Departamento de Informação da Rússia pediu ao site de buscas Google para bloquear um artigo sobre a controvérsia em redor dos dados oficiais de casos e mortes da epidemia do coronavírus. O artigo foi publicado na página da internet da publicação independente russa MBKH Media, que afirmou que o artigo era baseado numa reportagem do Financial Times, de Londres, que disse que o número de mortes na Rússia pela Covid-19 pode ser 70% acima do número divulgado pelas autoridades. A MBKH Media disse ter recebido uma mensagem da Google afirmando que o pedido para bloquear acesso à reportagem era baseado numa decisão do Procurador-Geral, que disse que o artigo continha apelos a distúrbios, atividades extremistas e participação em movimentações de massas contrárias à ordem pública. A Google terá pedido a publicação para remover o artigo ou então torná-lo inacessível na Rússia. Até hoje, as autoridades russas noticiaram quase 263 mil casos do coronavírus, o segundo maior número a seguir aos Estados Unidos, e um total de mortes de 2.418. Alguns peritos põem em causa estes números, afirmando que as autoridades regionais parecem estar a minimizar a contagem. A China apelou hoje a uma cooperação mais próxima com os Estados Unidos na luta contra a pandemia do Covid-19, isto após o presidente americano Donald Trump ameaçar interromper todas as relações com Pequim. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, disse que manter relações estáveis entre a China e os Estados Unidos é do interesse fundamental dos dois povos e da paz e estabilidade no mundo. Há várias semanas que Donald Trump repete que o pesado número de mortes devido à infecção pela Covid-19 poderia ter sido evitado se a China tivesse agido responsavelmente quando o novo coronavírus foi inicialmente detectado em Wuhan no final do ano passado. O presidente disse estar muito decepcionado com a forma como Pequim geriu a crise e rejeitou a ideia de conversar diretamente com o homólogo chinês Xi Jinping para aliviar as tensões. Na Guiné-Conakry, prosseguiram manifestações contra as restrições impostas para se combater o coronavírus. Na quarta-feira, pelo menos 7 pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança. Hoje, em duas cidades, manifestantes forçaram a reabertura de mesquitas encerradas pelo governo. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, a Guiné-Bissau é o país com mais casos da Covid-19, com 913, mantendo-se em 3 mortos. Cabo Verde vem a seguir, hoje registrou mais 11 casos, elevando para 326 o número total acumulado no país. A maioria dos casos confirmados encontra-se com evolução favorável, continuando um dos doentes em estado crítico. Apenas a ilha de Santiago, que tem mais de 80% dos casos, está em estado de emergência. Angola registrou mais 3 casos do novo coronavírus, aumentando para 48 o número de casos positivos. São Tomé e Príncipe, que não atualiza dados há 2 dias, em virtude de não poder fazer os testes no país, mantém 235 casos positivos e 7 mortos. Em Angola, uma equipa de técnicos da Inspeção-Geral da Administração do Estado está desde há 2 semanas a fazer um trabalho de auditoria a várias áreas do Ministério das Relações Exteriores, disse o Novo Jornal. O pedido de inspeção terá partido do novo titular da pasta, Tete António, e abrange as áreas de Finanças, Recursos Humanos, Secretaria-Geral e o Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares. No mira dos inspectores estão gestões danosas e irregularidades administrativas realizadas durante o consulado do ministro Manuel Augusto, tendo como secretário-geral Agostinho Vanduna. A mesma fonte indica que os técnicos da IGAES têm confrontado com muitas incongruências em termos de dados contabilísticos, gestão patrimonial, admissões e promoções de funcionários e rotação de diplomatas.
A Guiné-Bissau volta a estar sob o foco de organizações internacionais que analisam o crime organizado no meio de mais uma crise política e durante uma pandemia que levou o presidente Márcio Sako Embalo a decretar o estado de emergência, reforçado com o recolher obrigatório nesta semana. A Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional Organizada alerta para a suspensão de investigações ao tráfico de drogas no país, apesar do discurso das novas autoridades que pretendem combater o tráfico de droga e a corrupção. Álvaro Lugero Andrade.
Os polícias limitaram os seus movimentos e deixaram de fazer investigações aprofundadas, diz a GITOC, que descreve o ambiente atual na Guiné-Bissau semelhante ao que chama de golpe de cocaína em 2002, em que a polícia judiciária limitou as suas operações por medo de represálias por parte dos militares. O relatório intitulado Quebrando o Ciclo Vicioso, Cocaína e Política na Guiné-Bissau continua, e cito, a pandemia da Covid-19 também desviou drasticamente a atenção do debate político em Bissau, e as mudanças no governo levantam suspeitas de que políticos de alto nível estejam muito menos comprometidos com a erradicação do tráfico. Fim de citação. Os investigadores apresentam um exemplo do que chamam o velho Seidibá, que supostamente estava em fuga do antigo governo. Reapareceu misteriosamente após a nomeação de Nuno Labian como primeiro-ministro. Brahma Seidibá é dono do armazém onde foram encontradas quase 2 toneladas de droga em março do ano passado. O julgamento dele, cujo acesso foi restrito por causa do estado de emergência, ocorreu à revelia, embora Seidibá estivesse presente em Bissau quando a sentença foi proferida no dia 31 de março. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, mas, segundo a GITOC, Seidibá não se apresentou à prisão para cumprir a sentença, mas continuou a circular livremente pela capital, cercado por vários homens de uniforme militar. Informações que circulam em Bissau, ainda de acordo com o documento, ele tem a proteção de António Jai, o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e autor do golpe militar de 2012, acusado pelos Estados Unidos de ser o chefe do tráfico de drogas no país na altura. O relatório afirma, e cito, a aparente interferência de elementos das forças de segurança no trabalho da Polícia Judiciária aumentou desde fevereiro. O relatório fala ainda de pressões sofridas por jornalistas e bloggers, bem como o exercício constante de autocensura motivado por receios de segurança. O documento apresenta ainda um resumo das crises políticas na Guiné-Bissau e as apreensões de drogas no país, bem como a investida da Agência Antidroga dos Estados Unidos em 2013 contra traficantes, da qual resultou a detenção, entre outros, do almirante Bubu Natshutu, na altura braço direito de António Njai. A Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional Organizada, GITOC, é uma plataforma com sede em Genebra.
Obrigado, Álvaro. Continuamos com a reportagem. Vamos agora a Moçambique. Um ano após as primeiras detenções terem sido feitas, não se sabe sobre o processo de extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, que está detido na África do Sul desde dezembro de 2018. Analistas dizem que há uma inércia com o objetivo de ver este escândalo financeiro no esquecimento. Um dos analistas ouvidos pelo correspondente em Maputo, Ramos Miguel, é Tomás Rondinho.
A tentativa de, através deste silêncio, fazer-se esquecer o caso Manuel Strange, porque já se conseguiu aquilo que se pretendia, acusou Tomás Rondinho, indicando o que é que se queria com este processo.
Chamar a atenção de que houve esse rumo, mas vindo de fora. Eu acho que o pano de fundo é que o país está em maus lençóis apenas por comissões, porque nunca falou do Catal. As dívidas, entanto, que tal nunca falou delas. Apenas comissões que receberam os que estiveram envolvidos. O capital, propriamente dito, nada sabe.
Rondinho assume ser polêmico, mas defende a libertação dos detidos, dando-lhes um prazo para devolver o dinheiro do Estado.
Para ver se reembolsam o valor e levaram ao Estado, que seria sensato. Fora isso, estamos apenas a legitimar as dívidas e os homens, já uma vez presos, já estarão a pagar. O dinheiro fica limpo, fica deles. Se houvesse bom senso, tratar-se-ia de outra forma eficaz.
Preocupado com a falta de celeridade neste processo, está também o jurista Tomás Vera Mário, que, entretanto, afirma existirem dois fatores que arrefeceram, sobretudo, o caso Manuel Chang.
Primeiro fator, sem dúvida, que a absolução de Jean Bustani deve ter também arrefecido, digamos, o apetite dos americanos, porque no fundo seria o fundo do mesmo caso, que diz que a América não tem interesse direito no assunto. O segundo fator foi esta pandemia, né? A pandemia desviou toda a atenção e prioridade de todo mundo.
E o mesmo se pode dizer em relação às situações detidas aqui em Moçambique?
Eu acho que não, acho que isso não. Isso é alguma inércia, porque não tem nada a ver com os custos. Os nossos juízes, os procuradores, estão trabalhando normalmente. Não é nenhum caso que possa ser afetado pela Covid. Ler os processos, sim. Alguma inércia ou algum jogo de tempo, não sei.
Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul desde finais de 2018, depois de a justiça norte-americana ter mandado prendê-lo, e o analista Fernando Lima considera que o processo da sua extradição segue o seu curso. E há quem afirme que Manuel Chang deve sentir-se bem na cadeia na África do Sul, alegadamente porque receia que possa ser morto se regressar a Moçambique. Mas outras vozes dizem que é aqui onde ele deve ser julgado.
Naturalmente que interessa mais ao Estado moçambicano que julgue Manuel Chang pelos crimes que cometeu e o responsabilize. Não só, também tem a oportunidade de poder recuperar os ativos resultantes desta prática criminosa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta semana, as autoridades moçambicanas anunciaram o abate de 50 insurgentes em Cabo Delgado. E, por outro lado, os insurgentes fizeram mais ataques em aldeias dos distritos de Mocima da Praia e Macomia. Nesta emissão, dois jovens deputados moçambicanos questionam a resposta das autoridades. Ivone Soares é da Renamo.
Com relação aos insurgentes, não sabemos qual é a agenda que têm, não sabemos o que é que reivindicam, não sabemos onde é que vieram, o que é que querem. Estamos a ouvir, sim, o Estado referir que são pessoas, exteriores a Moçambique, portanto é uma mão externa que tenta criar esta onda de instabilidade dentro do nosso território, o que exige que se passe a respeitar a Constituição. Portanto, não podemos permitir, como país, que o país esteja envolvido em ondas de ataques a infraestruturas, a situações de violação dos direitos humanos, e é preciso efetivamente garantir que se encontre uma solução o mais rápido possível para pôr fim ao que está-se a viver naquele ponto do nosso país que nos preocupa, nos tira o sono, porque imaginamos o número de crianças, mulheres e idosos que estão neste momento deslocados. É de condenar todas as ações bélicas que têm estado a acontecer e que se aposte no diálogo para se naturalmente fazer ouvir e nunca usar-se a via armada, porque o espaço para as guerras acabou. Acabou com a trégua que o presidente da Câmara deixou.
Ivone Soares, que é também líder da juventude da Renamo. Fernando Bismarck, do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.
Dois anos e meio, quase três anos depois, o governo já vai, digamos, celebrar o triunfalismo. Mas há um dilema neste processo todo. O governo não está a assumir que é um conflito armado, porque se assume o conflito, digamos, isto mobiliza, digamos, o país para um único objetivo, um objetivo comum. O governo, eu penso que devia até partilhar algumas informações com a Assembleia da República, nomeadamente a Comissão de Defesa e Segurança e também a Comissão Permanente, pelo menos a porta fechada. Porque é verdade que há aquelas informações que são de segredo militar, mas penso que partilhar com a Assembleia da República isso permite, digamos, o envolvimento de todas as forças parlamentares para um único objetivo e, digamos, mobiliza, de certa forma, engaja todos os atores, até permite que haja um pacto de regime. Mas, de todas as formas, os ataques que estão a ocorrer em Cabo Delgado ou a ação, as ofensivas estão a ser levadas a cabo pelas forças de defesa e segurança nacionais, estão numa frente, mas já há informações segundo as quais que as forças de defesa e segurança estão numa direção, mas já, portanto, os insurgentes estão a atacar noutras armas. Mas o que nós apelamos é que é preciso que todos nós nos mobilizemos, de forma a que, de facto, a situação seja estancada para, uma vez por todas, devolver a segurança naquela zona.
A opinião de dois jovens deputados moçambicanos, Ivone Soares e Fernando Bismarck, sobre a resposta das autoridades à insurgência a norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado. Acompanhe a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Verde, a lei para o uso obrigatório de máscaras entra em vigor no próximo dia 25 deste mês. Mas algumas pessoas reclamam o preço anunciado para a venda das máscaras produzidas localmente, que custa 1,7 dólares americanos nas fábricas de confecções e colocadas no mercado por 2,35 dólares. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
O bastonar da Ordem dos Médicos considera que se pode utilizar outras alternativas na produção de máscaras mesmo em casa, desde que se cumpram determinadas normas exigidas, nomeadamente o tipo e camada de tecidos utilizados. Ainda assim, Danielson Veiga diz que a empresa pública de distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos podia vender as máscaras produzidas pelas confecções locais a um preço mais reduzido.
Porque só devia subsidiar o preço original da máscara para fazer aquilo de um preço mais barato. E depois também, a semelhança daquilo que está sendo feito nos Estados Unidos, estão a ensinar as pessoas a usar a máscara em casa. É a melhor forma, de maneira para que haja sucesso nessa campanha.
O presidente do Conselho de Administração da Emprofac, Fernando Gil Évora, afirma que o preço é acessível e explica as vantagens do uso desse tipo de máscaras para a maioria da população.
Uma máscara cirúrgica agora vende-se cerca de 105, 110 rublos. Mas uma máscara cirúrgica você usa o máximo 5, 6 horas. Né? Enquanto uma máscara comunitária você tem a vantagem de que é reutilizável, pode lavar 5, 6 vezes. Portanto, significa que você tem capacidade que com duas máscaras comunitárias você pode utilizá-las durante vários dias. Portanto, eu não acho que 235 rublos, que é o preço de venda ao público, seja um preço para as pessoas estarem a pedir uma diminuição. Acho que é um preço muito acessível.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Mais de uma centena de cidadãos são-tomenses naturais da Ilha do Príncipe manifestaram-se esta sexta-feira em frente ao gabinete do primeiro-ministro. Estão retidos faz mais de 2 meses na ilha da capital do país, sem meios de sobrevivência e pedem ao governo de transporte para regressar ao Príncipe. Detalhes com Oscar Medeiros.
A maioria desses manifestantes são mulheres que vieram dar à luz em São Tomé por falta de condições sanitárias na Ilha do Príncipe. Por causa da pandemia da Covid-19, foram interrompidas as ligações aéreas e marítimas entre as ilhas.
Nós estamos aqui, o governo não nos dá nenhuma atenção. Já sabemos que viemos aqui, estamos aqui a vir, a tratar-nos para a família, a mães e seus filhos, estão aqui a falecer.
Há cerca de 2 semanas, o governo encontrou uma solução e repatriou um grupo de 37 cidadãos do Príncipe, mas a maioria das pessoas nesta situação continua retida em São Tomé.
Não há dinheiro, não há nada. Nós estamos a passar fome, às vezes dormimos com fome. Fome, muita fome, chega a morrer de fome.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Voltamos agora a Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi anunciou hoje algumas medidas de relaxamento do estado de emergência por conta da Covid-19. Alfred Júnior.
O presidente da República, Filipe Nyusi, fez avaliação dos 15 dias de cumprimento da segunda etapa do estado de emergência em Moçambique por conta da pandemia da Covid-19.
A não observância do cumprimento das medidas de luz ou frustra a expectativa dos moçambicanos, o que poderá forçar o governo a decretar nos próximos tempos medidas mais duras.
O presidente da República revelou que, perante este cenário, apenas vai relaxar as medidas que permitam o regresso aos treinos de modalidades individuais olímpicas, o que foi recebido com agrado pelo treinador Lucas Senoia, que tem duas atletas qualificadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Mais adiante, porque afinal de contas alguma coisa que não fazia em casa e era mais complicado, agora é mais aliviante, pelo menos não estão muitas atletas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta sexta-feira, dia 15, que o solo das relações bilaterais sino-americanas serve aos interesses de ambos povos. Zhang Lijian respondia assim a comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que poderia cortar os laços com a segunda maior economia do mundo. Manter relações estáveis entre a China e os Estados Unidos é do interesse fundamental dos dois povos e da paz e estabilidade no mundo, afirmou Lijian a jornalistas. As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se rapidamente nos últimos meses, à medida que Donald Trump e outros membros da sua administração tornam-se cada vez mais críticos à China em relação à pandemia da Covid-19 e ameaçam diversas medidas punitivas. No início deste mês, autoridades do Quênia fecharam o bairro de Nairobi, de maioria somali, em Eastleigh, para controlar a propagação do novo coronavírus que tinha infectado um alto número de residentes. As empresas lutam agora pela sobrevivência. Álvaro Luger Andrade.
A segunda semana do confinamento obrigatório no bairro de maioria somali de Nairobi, em Eastleigh, começa a provocar muita preocupação nos homens de negócios. O comerciante Mohamed Said diz que não há vendas, porque praticamente as pessoas não fazem compras.
As pessoas não vêm comprar alimentos como faziam antes. Há menos movimentação de pessoas. Apenas à noite é possível ver algumas. Quando chega à loja de manhã cedo, quase me arrependo, porque não vem ninguém.
O vizinho do Said, que também vende alimentos, afirma que em breve poderá fechar as portas.
Desde o início do confinamento, os nossos negócios caíram. Tivemos muitos prejuízos. Não podemos pagar a renda. Estamos a pedir ao governo que nos ajude.
As autoridades quenianas fecharam a área até o dia 20 de maio, depois de registar 29 casos de coronavírus num único dia, o número mais elevado no país. As autoridades permitem sair de casa apenas os trabalhadores dos serviços essenciais, como médicos e quem entrega comida.
Muitas pessoas aqui são empresárias. Outras costumavam receber dinheiro dos seus parentes nos países ocidentais, mas agora não há nada. O coronavírus prejudicou-nos. Tudo está fechado. Não há ajuda. Não há esperança.
O governo queniano diz que o confinamento visa proteger a comunidade e rejeita alegações de que a medida tem por base o facto dos residentes serem somalis.
Estamos a enfrentar este desafio juntos. Teremos sucesso juntos se continuarmos juntos. É lamentável que essa percepção possa existir, mas vim para confirmar, e acreditem em mim, esta é a posição do governo. Não queremos atingir ninguém pelo seu credo, pela sua origem étnica.
O confinamento obrigatório termina na próxima semana, altura em que as autoridades vão analisar se a propagação do vírus foi contida ou não.
Hoje vamos celebrar o dia de amanhã, porque ainda no meio da pandemia do coronavírus, Amanhã regressa ao futebol na Europa, é verdade, é na Alemanha, onde se reinicia o campeonato, a Bundesliga. Todos os amantes do futebol vão, sem dúvida, estar a seguir com interesse. Não só para matar a sede do futebol, mas também para ver como é que, após um interregno de muitas semanas e com poucos treinos, as equipas e os jogadores se comportam. E claro está, vão ser todos jogos sem público, à porta fechada, ou como dizem os alemães, são jogos fantasma. E todos nós sabemos que o futebol alemão é um daqueles em que o público tem enorme peso, com as suas claques de apoio bem cheias de cor, música e bandeiras. Amanhã, o grande jogo é aquele que põe frente a frente Borussia Dortmund contra o Schalke. E aí vai ser notória a falta do público, o chamado muro amarelo, que é a cor do Borussia e que os adeptos levam sempre para o seu estádio. Amanhã vão ter que estar fora do estádio, em casa, pela televisão, e vão só ouvir os pontapés na bola a fazerem eco no estádio vazio. Borussia ocupa neste momento o segundo lugar, a 4 pontos do líder, o inevitável Bayern de Munique. O Schalke este ano não vai muito bem, está em 6º lugar, e mesmo lutar para o 4º lugar para acesso às competições europeias já parece fora de hipótese. O Schalke está a 10 pontos do 5º e a 12 do 4º. Quem está também em jogo amanhã é o Leipzig, em 3º lugar, a 1 ponto do Borussia Dortmund. Leipzig recebe o Freiburg e, como podemos ver, é tudo muito equilibrado, portanto, entre o 1º e o 2º há 4 pontos de diferença e depois entre o 2º e o 3º apenas 1 ponto. No domingo jogam os campeões e atuais líderes, Bayern de Munique, que estão de viagem até a capital, Berlim. Vão defrontar o União de Berlim em 11º lugar. É, em teoria, Bayern deve ganhar, mas vamos ver. Quem não vai poder estar em campo este fim de semana é o treinador do Augsburg, Heiko Herrlich. Violou as leis de isolamento impostas a todos os jogadores e pessoal nos dias que antecedem os jogos. No hotel em que se encontrava, pois o Sr. Herrlich verificou que não tinha pasta de dentes. Saiu à rua para comprar a pasta de dentes, foi visto e agora está de quarentena, isolado. Herrlich podia ter telefonado à recepção do hotel a pedir que lhe comprassem a pasta de dentes. Como não fez, ganha o prémio de mamparra da semana. Em Portugal, entretanto, há problema com o regresso do campeonato. No próximo dia 4 de junho, o Marítimo vai avançar para a impugnação da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, caso não dispute os 5 jogos que tem como visitado no seu estádio, na Madeira. Disse o diretor desportivo do clube. A Direção-Geral de Saúde de Portugal quer que o campeonato recomece no menor número possível de estádios e parece que o Marítimo não está incluído nessa hipótese. O governo britânico disse, entretanto, que o campeonato da primeira divisão poderá regressar também em junho. As equipas, contudo, ainda não voltaram aos treinos. O campeonato foi interrompido a 13 de março. Portanto, vamos a ver se os jogadores ainda têm tempo para recuperar a sua forma física. No basquetebol americano, NBA, hoje é dia de pagamento, é verdade, é o dia em que os jogadores vão receber o seu primeiro salário com uma redução de 25%, o que significa que os clubes, na sua totalidade, vão poupar cerca de 30 milhões de dólares. É, esses jogadores ganham muita massa. Só que há um problema. Os 10 jogadores mais bem pagos da NBA receberam os seus salários anuais por completo no início da época. Esses jogadores estão agora a dever dinheiro. LeBron James, por exemplo, tem que devolver 390 mil dólares. Espero que não tenha já gasto toda a massa.
E com o desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, na qual destacamos que a Organização Mundial da Saúde diz que a Covid-19 poderá tornar-se endémica e a China pede colaboração dos Estados Unidos após Donald Trump ameaçar cortar relações. Na Guiné-Conakry, manifestantes reabrem mesquitas após confrontos que provocaram 7 mortes. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a mãe de Miguel. Votos de um bom fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 15 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No seu computador, telemóvel e tablet, pode acompanhar-nos no voaportugues.com. Também pode juntar-se a nós através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar conosco durante todo o dia, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número é o +1 908-652-4584. A produção é do El Sarrilo, Álvaro Lugero Andrade aos microfones. Títulos de atualidade mundial, a Organização Mundial da Saúde afirma que a Covid-19 poderá tornar-se endémica. Governo chinês pede colaboração com os Estados Unidos após Donald Trump ameaçar cortar relações com Pequim. Na Guiné-Conakry, manifestantes reabrem mesquitas e confrontos resultam em 7 mortos. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Amancio Miguel, mais à frente, estará aqui numa conversa com o cantor guineense Dom Pina. Nas reportagens, vamos começar em Maputo, mais de um ano após as primeiras detenções no caso das dívidas ocultas. Nada se sabe sobre o processo de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul desde dezembro de 2018. Analistas moçambicanos dizem haver alguma inércia e jogo do tempo relativamente ao caso, cujo objetivo, de acordo com os mesmos analistas, é fazer com que este escândalo financeiro caia no esquecimento. Ramos Miguel.
A tentativa de, através deste silêncio, fazer-se esquecer o caso Manuel Chang, porque já se conseguiu aquilo que se pretendia, acusou Tomás Rondinho, indicando o que é que se queria com este processo.
Chamar a atenção de que houve esse rumo, mas vindo de fora. Eu acho que o pano de fundo é que o país está em maus lençóis apenas por comissões, porque nunca falou do Catal. As dívidas, entanto, o Catal nunca falou delas. Apenas comissões que receberam os que estiveram envolvidos. O capital, propriamente dito, nada sabe.
Rondinho assume ser polêmico, mas defende a libertação dos detidos, dando-lhes um prazo para devolver o dinheiro do Estado.
Para ver se reembolsam o valor e levaram ao Estado, que seria sensato. Fora isso, estamos apenas a legitimar as dívidas e os homens, já uma vez presos, já estarão a pagar. O dinheiro fica limpo, fica dele. Se houvesse bom senso, tratar-se-ia de outra forma esse caso.
Preocupado com a falta de celeridade neste processo, está também o jurista Tomás Vera Mário, que, entretanto, afirma existirem dois fatores que arrefeceram, sobretudo, o caso Manuel Chang.
Primeiro fator, sem dúvida, que a absolução de Jean Bustani deve ter também arrefecido, digamos, o apetite dos americanos, porque no fundo seria o fundo do mesmo caso, que diz que a América não tem interesse direito em Washington. O segundo fator foi esta pandemia, né? A pandemia desviou toda a atenção e prioridade de todo mundo.
E o mesmo se pôs em relação às questões detidas aqui em Moçambique?
Eu acho que não, acho que isso não. Isso é alguma inércia, porque não tem nada a ver com os custos. Os nossos juízes, os procuradores estão trabalhando normalmente. Não é, não é um caso que possa ser afetado pela Covid. Ler os processos, alguma inércia ou algum jogo de tempo, não sei.
Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul desde o final de 2018, depois de a justiça norte-americana ter mandado prendê-lo, e o analista Fernando Lima considera que o processo da sua extradição segue o seu curso. E há quem afirme que Manuel Chang deve sentir-se bem na cadeia na África do Sul, alegadamente porque receio que possa ser morto se regressar a Moçambique. Mas outras vozes dizem que é aqui onde ele deve ser julgado.
Naturalmente que interessa mais ao Estado moçambicano que julgue Manuel Chang pelos crimes que cometeu e responsabilize. Não só, também tem a oportunidade de poder recuperar os ativos resultantes desta prática criminosa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A Guiné-Bissau volta a estar sob o foco de organizações internacionais que analisam o crime organizado no meio de mais uma crise política e durante a pandemia que levou o novel Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, a decretar o estado de emergência, reforçado com o recolher obrigatório nesta semana. A Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional Organizada, JITOC, uma plataforma que reúne mais de 500 investigadores e observadores em diversos países, num documento de 21 páginas, alerta para a suspensão de investigações ao tráfico de drogas no país, apesar do discurso das autoridades de pretenderem combater o tráfico de droga e a corrupção. Os polícias limitaram os seus movimentos e deixaram de fazer investigações aprofundadas, diz a JITOC, que descreve o ambiente atual na Guiné-Bissau semelhante ao que chama de golpe de cocaína em 2002, em que a polícia judiciária limitou as suas operações por medo de represálias por parte dos militares. O relatório intitulado Quebrando o Ciclo Vicioso, Cocaína e Política na Guiné-Bissau continua, e cito, a pandemia da Covid-19 também desviou drasticamente a atenção do debate político em Bissau, e as mudanças no governo levantam suspeitas de que políticos de alto nível estejam muito menos comprometidos com a erradicação do tráfico. Fim de citação. Os investigadores apresentam o exemplo do que chamam o velho Seidibá, que supostamente estava em fuga do antigo governo. Reapareceu misteriosamente após a nomeação de Nuno Abian como primeiro-ministro. Brahma Seidibá é dono do armazém onde foram encontradas quase 2 toneladas de droga em março do ano passado. O julgamento dele, cujo acesso foi restrito por causa do estado de emergência, ocorreu à revelia, embora Seidibá estivesse presente em Bissau quando a sentença foi proferida no dia 31 de março. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, mas, segundo a JITOC, Seidibá não se apresentou à prisão para cumprir a sentença, mas continuou a circular livremente pela capital, cercado por vários homens de uniforme militar. Informações que circulam em Bissau, ainda de acordo com o documento, ele tem a proteção de António Jai, o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e autor do golpe militar de 2012, acusado pelos Estados Unidos de ser o chefe do tráfico de drogas no país na altura. O relatório afirma, e cito, a aparente interferência de elementos das forças de segurança no trabalho da Polícia Judiciária aumentou desde fevereiro. O relatório fala ainda de pressões sofridas por jornalistas e bloggers, bem como o exercício constante de autocensura motivado por receios de segurança. O documento apresenta ainda um resumo das crises políticas na Guiné-Bissau e as apreensões de drogas no país, bem como a investida da Agência Antidroga dos Estados Unidos em 2013 contra traficantes, da qual resultou a detenção, entre outros, do almirante Bubo Natshuto, na altura, braço direito de António Njai. A Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional Organizada, JITOC, é uma plataforma com sede em Genebra. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje, a sexta-feira, é dia de artes. Dom Pina, cantor guineense, residente em Portugal, é o convidado do Amancio Miguel. Ele aproveitou o confinamento social para produzir 6 canções e fazer angariação de fundos para as vítimas da Covid na sua terra natal.
Dom Pina é um jovem músico da Guiné-Bissau que desde criança vive em Portugal. É também designer e realizador. É nosso convidado nesta página das artes aqui na Voz da América. Dom Pina, e é assim que inicia a nossa conversa, passou grande tempo do confinamento social gravando novas músicas.
Eu como tenho o meu próprio estúdio, onde eu faço trabalhos tanto para mim como para os outros, para os meus clientes, decidi vir para o estúdio, em vez de estar só em casa a ver televisão, acabei por decidir fazer um EP de 6 faixas musicais, onde desafiei a mim mesmo também a fazer os vídeos e o design gráfico, ou seja, a capa e a publicidade, etc. Pronto, tenho passado os dias assim, a compor músicas, a produzir.
O que é que o Dom Pina apresenta nas músicas?
Eu cresci em Guiné-Bissau até os meus 9 anos, depois vim para cá, para Portugal. Então, muitos dos meus amigos e fãs às vezes têm dúvida se eu sou desenhista ou não. Porque a maior parte das minhas músicas eu canto em português. Então decidi fazer um EP só em crioulo, abordando vários temas. Inclusive abordei também um tema sobre o Covid-19. Apelei a todos os guineenses a oferecerem pelo menos 1 euro para ajudarmos as pessoas mais carenciadas que estão em Guiné-Bissau, que não estão na capital, porque visto que toda a gente está confinada em casa, as pessoas que estão mais fora da capital não têm condições de irem vender os seus produtos como faziam normalmente, porque sabemos que a África é um bocado diferente da Europa, o sistema é totalmente diferente. Então, pronto, criámos até um fundraising onde as pessoas ofereceram dinheiro.
Aqui na Voz da América, hoje em conversa com o jovem cantor guinês, Dom Pina.
Neste momento estou a preparar o meu álbum mesmo. Ou seja, quando o Covid-19 diminuir e essas coisas passarem, vou lançar o álbum. Que já está pronto até. Só não lançamos ainda porque, pronto, por causa deste problema todo.
Voltemos a falar desta situação da Covid-19. O Dom Pina fez esta campanha de angariação. Tem acompanhado a situação no seu país. E como é que se sente no geral?
Bem, eu acho que as pessoas estão a reagir muito bem. Porque se nós formos ver bem a maneira como nós, os africanos, vivemos, é diferente daqui da Europa. Na Europa as pessoas já estão habituadas a estar em casa, com as suas famílias. Então é muito mais fácil as pessoas estarem, por exemplo, em isolamento. Compreendem muito melhor. Enquanto que em África... temos o hábito de estarmos com os amigos, na rua, no quintal, porque até porque o clima é quente. Mas as pessoas conseguiram isolar-se da nossa maneira, mas conseguimos isolar-nos. Eu acho que isso é muito bom. Não podemos comparar os casos, como é que eu posso dizer, o comportamento europeu com o comportamento africano. Temos que analisar o caso da nossa maneira africana, na minha opinião. Ou seja, nesse sentido, eu acho que comportaram-se muito bem. E as pessoas têm ajudado, muita gente tem criado aquelas páginas para as pessoas oferecerem dinheiro, e as pessoas têm oferecido, houve páginas que tiveram 3 mil e tal euros, outras 4 mil e tal, outras 2 mil e tal, pronto. As pessoas têm ajudado. Mesmo lá na Guiné, há várias pessoas que têm estado aí para o interior do país para ajudar as pessoas mais carenciadas. Realmente as pessoas estão unidas.
E aí em Portugal, na comunidade guinense e se calhar de outros que falam o português, há algumas ações coletivas para as pessoas perceberem também essa ajuda?
Bem, aqui em Portugal acho que as comunidades misturam-se. Não vivemos só com a comunidade guinense. Aqui vivemos com todos, ou seja, com todas as comunidades. E as pessoas comportam-se muito bem aqui. Por acaso, as pessoas estão em casa, só saem para irem trabalhar ou para irem aos supermercados. Agora as coisas já estão a melhorar um bocadinho mais. Saímos do estado de emergência para o estado de calamidade, onde as portas já começam a abrir mais.
Mesmo assim, como músico, Dom Pina sentiu-se prejudicado porque, pelo menos,
durante este todo o tempo não havia atuações?
Bom, no meu caso eu não estava a fazer o álbum ainda, não tinha nenhuma agenda em termos de show para agora, até porque nos últimos 4 anos eu estava a estudar, eu estava em Inglaterra, e quando acabei a licenciatura voltei para cá e criei a minha empresa. E quando o álbum acabou é que sentimos, pronto, esse embate, ou seja, não havia maneiras de lançar o álbum porque não íamos ter shows. Por isso é que eu decidi fazer um EP enquanto nós estamos em casa, pelo menos as pessoas vão consumindo alguma coisa vinda da minha parte.
Yo, Don Pina.
Saúde, saúde. Saúde está,
yeah,
okay. De maneira que tudo não anda para trás. Saúde está,
na banda boa está.
Saúde está, saúde está.
Confusão com essa logo no
De maneira que tudo não anda maneira. Saúde está,
yo, yeah.
Saúde está, saúde está. De maneira que tudo não arriba para trás. Saúde está, saúde está, saúde está. Que maneira que tudo na anda me nega. Saúde está. Lasval no Vieira contigo. É por porria mal a fica. Ninguém quer tempo a responsabiliza. Mate saúde está. Contigo a praça pensa em mato. Campos vazios e que tem campeonatos. Fala falado e tudo de lado. Carros de luxo na pasta. Ao lado de pobres crianças. Estradas de buracos de praça. Saúde está, camas que a tempo aprenhada, gente na podina, choco manada, no entanto o alcoólico atacava, tudo gente falando de saúde está.
Voltando para as questões propriamente da música, o Don Pina anda pelo rap e quem escuta a sua música também sente um bom peso de sons, daqueles que podemos dizer são sons de influência tropical. Esta é a sua forma de estar sem seguir o hip-hop ou com as batidas do hip-hop, tal como, por exemplo, fazem os americanos e outros?
Sim. Porque, de certa forma, no final do dia, quando nós cantamos, os nossos pais ouvem, as nossas tias, os nossos sobrinhos, ou seja, e eles gostam de música africana no final do dia. Ou seja, na minha opinião, quando eu vou se eu quiser fazer um som de love, por exemplo, não procuro fazer R&B, procuro fazer kizomba, porque é isso que o meu people consome. Se eu quiser fazer um rap e quiser usar um sample, por exemplo, de um artista, eu procuro um artista africano, não procuro um artista americano. Por exemplo, o Kanye West, que já fez samples com músicas do Michael Jackson, de outros artistas, eu prefiro usar, por exemplo, um sample do Zé Manel, que é um dos artistas nossos da Guiné-Bissau, que é mais velho também. E funciona muito bem, porque as pessoas identificam-se tanto com o instrumental como com aquilo que eu estou a dizer, porque de certa forma eu sou um filho da África.
E como é que tem sido a penetração da música de Guiné-Bissau, que tem um bom som, deve-se reconhecer, a partir de Portugal a Guiné-Bissau, e mesmo a partir da Guiné-Bissau consegue chegar a outras partes do mundo, mas ainda assim creio que é pouco conhecido como música. Que caminhos a seguir?
Na minha opinião, pronto, não ser a verdade, se eu tiver errado as pessoas podem me corrigir depois, mas eu acho que o sistema político condiciona muito também essa parte, ou seja, quando a política está estável, o resto todo fica estável também. Isso aconteceu com Angola. Angola teve muitos anos de guerra, quando tiveram paz, Angola teve uma ascensão em termos musical. Na Guiné, nós estamos a conseguir tê-lo, mas com dificuldade ainda, mas já estamos a conseguir mais, porque os artistas já estão a ter mais projeção a nível das redes sociais. Antigamente não haviam tantos artistas guineenses com videoclipes de qualidade e hoje já está a haver. Ou seja, isto também ajuda bastante em termos de imagem. Eu acho que dentro de 3 ou 5 anos vai-se ouvir muito mais falar sobre música da Guiné.
Tem fé que esta situação política do seu país vai se resolver e como?
Ah, eu acredito que vai. Não, se a Alemanha conseguiu superar depois da Segunda Guerra Mundial, não é a Guiné que não vai superar. A Guiné não está assim tão em baixo como a Alemanha teve. daquela altura. Portanto, acho que vamos conseguir. Depois da chuva, tem o sol. Agora tem que se entender, tem que se entender. Já não há mais formas de fugir, é entendimento. As pessoas já estão cansadas, já não aceitam estarem dessa maneira. E nós vemos isso, mesmo agora com o problema do coronavírus, as pessoas nem sequer estavam à espera que o governo fizesse alguma coisa. As pessoas mesmo começaram a se juntar, a criar grupos para ajudar o resto da população. E o governo viu isso.
Os guineenses procuram soluções para si mesmos, não é?
Exato, exato. E o governo já começa também a ver que realmente as pessoas já não estão à nossa espera. Tipo, não estão à espera do governo para fazer alguma coisa. Nem nós. Nós não temos muita ajuda, nós os músicos. No entanto, nenhum de nós está à espera do Ministério da Cultura. Todos estamos a fazer os nossos trabalhos independentes e estamos a conseguir.
Como artista, tem falado da política nas suas músicas?
Falo. Como artista, eu acho que nós somos, de certa forma, a voz dos sem vozes. Ou seja, nós temos que dizer aquilo que o povo está a pensar. Ou seja, pelo menos essa é a minha maneira de pensar e eu acho que somos os porta-vozes. Se, por exemplo, se me convidarem para ir à América, para ir dar um show, eu tenho que levar a história da Guiné, pelo menos, um bocado. As pessoas saberem, ok, esse artista veio daqui e está a contar esta história daqui. Ou seja, nós somos as vozes do nosso povo. Então, quando há problema, também nós temos que falar sobre esse problema. Não podemos esconder-nos só porque podemos perder fãs ou podemos perder dinheiro. Não, temos que falar.
E sente que o mesmo acontece, por exemplo, com os artistas na Guiné, o dono está em Portugal, se calhar seja mais fácil, ninguém te toca. Aqueles estão na Guiné também falam livremente? Qual é que é a sua opinião?
Não, falam livremente. Falam muito livremente, se calhar até mais que eu. Falam, porque na Guiné, não sei se, pronto, se, como sabe, só temos um canal de televisão oficial. Ou seja, a maior parte das pessoas ouve mais a rádio. Existem várias rádios. Os músicos, quando estão descontentes, fazem as músicas, expressam mesmo da maneira que querem expressar-se, claro que educadamente. Aquelas músicas acabam por chegar às pessoas do governo, às pessoas que elas querem que a música chegue. Acabam por chegar.
Dividido, havia de partidos, jovens corrompidos, futuro comprometido, não está desprotegido, ainda mais partido, o coração ferido, está tudo decidido, a minha distância parte, enquanto esta vivo, gosto deste lado, aquilo é que eu preciso, havia de políticos, uma vida inimigo, é da fala que o pessoal não continua amigo. Pode estar no sol, pode estar no sol. Pode chuva de lágrima na boca de tudo gente. Pode estar no sol por tu. Pode estar no sol por tu. De fronteiras fixa, bonada importância. De terem hospitais, médicos por ambulâncias. De terem economia, de terem boa justiça. Boa chaba com preguiça, mas terem esperança. Ali fronteiras fixa.
Estamos em conversa com o jovem cantor guinense, que acaba, tal como nos disse, de concluir a sua licenciatura e creio que vai dedicar-se mais à música, abriu a sua empresa em Portugal. Caminhando para o final desta conversa, diz-me uma coisa, qual é que é a projeção que faz da sua carreira para daqui a 10 anos, por exemplo?
Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, não sei se vou continuar a cantar daqui a 10 anos, mas espero, os meus cálculos, a empresa está já bem, se calhar vamos estar a trabalhar com outros artistas mais novos, daqui a 10 anos, né? Com outros artistas mais novos e tentamos projetar esses artistas com o nome da empresa.
Concentrado na Guiné-Bissau ou noutras partes do mundo?
Fazendo mídia, não podemos discriminar os clientes, ou seja, se um cliente for chinês ou vier da Rússia, etc., o importante é fazermos um bom trabalho, porque se o cliente nos procurou é porque confia na nossa visão artística de como vamos elaborar esse projeto para o cliente. Obviamente que o objetivo é ajudar a minha comunidade também, mas as portas estão abertas para todas as outras comunidades, tanto que já fizemos videoclipes, por exemplo, para um artista moçambicano, um artista cabo-verdiano, artistas guineenses. Portanto, fazemos para toda a gente. A porta está aberta para toda a gente.
Os sonhos do jovem guinense Dom Pina, aqui em conversa conosco. Ele vive em Portugal desde criança, mas a sua música tem tudo a ver com o seu país natal. Mariano Bartolomeu Mans Miguel, Artes volta para a semana.
Larguei a janela, não vejo ninguém para além dela, é sério. É tudo que eu quero, confesso, é tudo que eu quero. Ter limpa sempre bem perto, não tá com ela e um erro. E eu não sei o que ela tem. Quando passei no mato vem, fico tipo um louco. Quando falam comigo só respondam já.
Estamos nós dois na via, uma tarde, o outro tempo, noite e dia. Era o que eu dizia quando eu não te conhecia. Tua presença protegia, te tornaste a minha vida, irmã, minha baby, meu tudo, amiga, meu sol, essa coisa. Disse que ia dar-te fora e de mim eu hei. Se antes não tinhas juízo, porque eu mudei. Contigo é tudo tranquilo, bonita, delito. Eu vou pro teu estilo, destino. Assim, mais ou menos, esquisito, esquisito. Diria, é não gostar disso. Isso é seguro, é puro, eu juro. Tu és o presente que sempre quis do meu futuro. Assim, já me lembro quando tu passavas. Uma troça me parava, olhava pra mim e via.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita atualiza as notícias.
A Organização Mundial de Saúde avisou que o coronavírus se poderá transformar numa endemia, como o HIV, o vírus que causa a SIDA, podendo, portanto, permanecer nas comunidades mesmo se houver vacinas contra o vírus. A OMS disse que o coronavírus já infectou mais de 4 milhões e 460 mil pessoas e matou mais de 300 mil. Por outro lado, um relatório da ONU disse que a economia mundial deverá este ano contrair mais de 3%. Anteriormente, a ONU tinha previsto uma contração de 2,5%. As autoridades na cidade chinesa de Wuhan disseram que já testaram mais de 3 milhões de pessoas na cidade e que tencionam agora testar toda a população. Wuhan foi o local onde se iniciou a epidemia do coronavírus e recentemente surgiram receios que a cidade poderá estar a ser cenário de uma segunda onda de infecções depois de terem sido detectados casos em algumas zonas da cidade. O Departamento de Informação da Rússia pediu ao site de buscas Google para bloquear um artigo sobre a controvérsia em redor dos dados oficiais de casos e mortes da epidemia do coronavírus. O artigo foi publicado na página da internet da publicação independente russa MBKH Media, que afirmou que o artigo era baseado numa reportagem do Financial Times, de Londres, que disse que o número de mortes na Rússia pela Covid-19 pode ser 70% acima do número divulgado pelas autoridades. A MBKH Media disse ter recebido uma mensagem da Google afirmando que o pedido para bloquear acesso à reportagem era baseado numa decisão do Procurador-Geral, que disse que o artigo continha apelos a distúrbios, atividades extremistas e participação em movimentações de massas contrárias à ordem pública. A Google terá pedido a publicação para remover o artigo ou então torná-lo inacessível na Rússia. Até hoje, as autoridades russas noticiaram quase 263 mil casos do coronavírus, o segundo maior número a seguir aos Estados Unidos, e um total de mortes de 2.418. Alguns peritos põem em causa estes números, afirmando que as autoridades regionais parecem estar a minimizar a contagem. A China apelou hoje a uma cooperação mais próxima com os Estados Unidos na luta contra a pandemia do Covid-19, isto após o presidente americano Donald Trump ameaçar interromper todas as relações com Pequim. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, disse que manter relações estáveis entre a China e os Estados Unidos é do interesse fundamental dos dois povos e da paz e estabilidade no mundo. Há várias semanas que Donald Trump repete que o pesado número de mortes devido à infecção pela Covid-19 poderia ter sido evitado se a China tivesse agido responsavelmente quando o novo coronavírus foi inicialmente detectado em Wuhan no final do ano passado. O presidente disse estar muito decepcionado com a forma como Pequim geriu a crise e rejeitou a ideia de conversar diretamente com o homólogo chinês Xi Jinping para aliviar as tensões.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 15 de maio, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.